A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se à emissão de hoje para a habitual descoberta do melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Das 10 às 12 horas destacamos as tradições, as gentes e o dinamismo da região. No programa de hoje estará em destaque, numa primeira parte, a freguesia de Bico, em Amares. E vamos ainda até Vila Verde conhecer a aldeia de Natal de Gontinho, Natal na Montanha. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, freguesia do Bico, Amares e Natal na Montanha, em Vila Verde.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Bico.
Braquinagem, empresa certificada em corte e quinagem de chapa até 6 metros, com o maior rigor e qualidade. Dispomos de tecnologia de laser, plasma e oxicorte.
Martiforte, a sua construtora do Norte.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Nortemed. Na Nortemed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Nortemed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
No arranque da emissão do A Nossa Terra de hoje, seguimos viagem uma vez mais até o concelho de Amares e fazemos paragem na freguesia de Bico.
Localizada na margem do Rio Homem, a freguesia de Bico está rodeada pelas freguesias de Fiscal, Carrazedo e Rendufe, confrontando ainda com Vila Verde. Registros históricos apontam que Bico é uma freguesia habitada desde o início da nação, sendo parte integrante do couto do Mosteiro de Rendufe. No século XII, a paróquia aparece já com a designação de São Vicente do Bico. Os registros paroquiais afirmam que era abadia de apresentação da mitra, o conjunto de bens patrimoniais que estavam destinados ao sustento e provisão do bispo. O pároco da igreja tinha o título de abade simples, termo ainda utilizado por algumas das pessoas mais antigas da freguesia. Em 1758, existiam na paróquia três irmandades, a do Subsino, a do Nome de Deus e a de Nossa Senhora do Rosário, atualmente extintas. Como património religioso da freguesia de Bico, destaca-se a igreja paroquial e o cruzeiro, que fica situado junto da mesma, bem como a capela do Senhor dos Passos e o monumento de homenagem a São Nuno. São Vicente, o padroeiro da paróquia, é assinalado a 22 de janeiro com atos religiosos. A paróquia de São Vicente do Bico apresenta dois pontos altos: a celebração da Páscoa, que decorre com grande adesão da freguesia no domingo de Pascuela, e a celebração de Nossa Senhora dos Aflitos, a 15 de agosto, uma celebração iniciada em tempo de pandemia e que tem crescido ao longo dos anos. A festa do imigrante é um dos grandes momentos de convívio da freguesia, com o regresso dos filhos da terra à casa. Uma comissão de festas organiza todos os anos um fim de semana cheio de atividades, reencontros e animação para a freguesia. Ainda em Bico, encontramos a zona de lazer da Malheira, que se destaca pela sua beleza e calma que proporciona a quem a visita.
Há muito ainda para conhecer sobre a freguesia de Bico e para isso connosco já se encontra em estúdio Fernando Soares, presidente da Junta de Freguesia de Bico. Durante a emissão irão ainda juntar-se a nós via telefone dois irmãos filhos desta terra. São eles Joaquim Alves, escultor, e Filipe Alves, pároco, a servir atualmente paróquias em Faf. A todos bem-vindos a mais uma emissão do A Nossa Terra. Começamos por dar as boas-vindas e a conhecer um pouco melhor o nosso convidado Fernando Soares, presidente da Junta de Freguesia de Bico. Fernando Soares tem 41 anos e é natural desta freguesia. Enfermeiro, seguiu as pisadas do pai e aos 29 anos foi o presidente mais jovem eleito no concelho. Sempre ligado ao associativismo, foi presidente da Associação Cultural de Bico durante 7 anos. Cumpre atualmente o seu terceiro mandato enquanto presidente da Junta de Freguesia. Presidente Fernando, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar como foi crescer nesta freguesia, que memórias guarda da sua infância?
Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite para falar sobre este tema tão próximo, a minha freguesia, a freguesia de Bico, e boa tarde também aos ouvintes da rádio, principalmente aos São Vicente do Bico. Cresci nesta freguesia, fui o melhor que podia ter me acontecido. Lembro-me, tenho aquelas recordações normais, a escola primária, que infelizmente já não temos na freguesia, que agora os centros escolares, mas recordo com muita saudade o tempo da escola primária. Era um tempo em que as escolas primárias eram mais, as turmas eram mais pequeninhas, era perto de casa, eram outros tempos. Recordo muito o tempo que a gente da catequese. Recordo que houve ali uma fase que eu me afastei mais um bocadinho da freguesia, porque pronto, eu tive que me dedicar mais aos estudos. Fui estar para a Vila Nova Famalicão, tive 4 anos em Famalicão, e aí, sinceramente, foi quando senti e vi a sorte que tinha de ter nascido numa aldeia como São Vicente de Bico. As pessoas são muito mais calorosas, as pessoas são muito mais acolhedoras. Nunca queria desfazer nada com pessoas que moram em vilas, cidades, mas na aldeia há outro sentimento, outro impacto entre as pessoas. E notei isso muito nesses 4 anos. A freguesia de Bico, aquelas tradições antigas que se foram perdendo ao longo do tempo, que nós tentámos reavê-las, neste momento estamos a tentar reavê-las, que não é fácil, mas deixam muitas marcas dentro de mim, e talvez por isso é que eu queira dar tanto à freguesia. Tive aqueles 7 anos de associativismo, que foram 7 anos maravilhosos, muito trabalho. Conseguimos construir uma sede de uma associação que foi só o núcleo das pessoas que trabalhámos lá. Eu não percebia nada de pelador, não percebia nada da parte de construção civil, mas aprendi. Foi entre amigos, trabalhámos. Tenho muitas saudades desse tempo, do associativismo. É diferente de estar na Junta. A Junta tem outro nível de organização, outro nível de impacto na freguesia. Um associativismo é mais... há uma ligação maior entre as pessoas e é diferente, enquanto que a Junta tem outros caminhos mais... temos de tomar certas decisões que às vezes não são agradáveis de certas pessoas. Há mais, pode haver ali mais sensibilidade a nível de conflitos. E a freguesia, devo muito a esta freguesia e as tradições, e o que ela me deu foi muito mais do que alguma vez poderia dar a esta freguesia.
Muito bem. Eu perguntava de seguida, como é que descreve a comunidade de São Vicente de Bico?
A comunidade de São Vicente de Bico mudou muito, podemos dizer, nos últimos 15 a 6 anos, entre os 20 e os 15. Era uma freguesia basicamente rural, vivia muito à base de agricultura, como todas as freguesias. Foi crescendo muito. Esta freguesia, nos últimos, desde 2000, nas últimas 2 décadas, deu um salto fenomenal em termos de construção, em termos de habitação. Cresceu muito. Somos uma freguesia que neste momento deve ter à volta de 800, entre 800 e 900 pessoas, perto muito de 900 pessoas. E as pessoas, pronto, a freguesia foi-se moldando, as pessoas foram aparecendo. E também foi uma freguesia que tem muitos imigrantes. A maior parte, grande parte das pessoas da minha idade são imigrantes, as gerações a seguir à minha são imigrantes, e isso foi-se perdendo algumas características da freguesia. Mas também absorvemos as características de outras pessoas que vieram de fora. A freguesia de Bico é uma freguesia que, em termos estratégicos, no meu concelho, deve ser das melhores. Estamos muito perto de Braga, estamos muito perto do Parque de Peneda de Jerez, temos Rio Homem, também estamos longe do Rio Cabo, estamos perto. Ou seja, a freguesia de Bico oferece muito às pessoas que foram para lá, em termos de qualidade. Já temos uma freguesia que neste momento não é fácil encontrar uma freguesia em Amares que tenha 76% de saneamento, por exemplo. Vou dar um exemplo que não é normal as freguesias mais rurais ter esse nível de qualidade de vida. E as pessoas, a freguesia foi-se mudando, as pessoas foram aparecendo. E foi-se perdendo algumas características que faziam parte da nossa freguesia desde já da sua origem. O que fez com que houve assim, uma certa desunião. E nós tentámos, enquanto junta, criar outra vez a união na freguesia, como por exemplo a realização da festa do imigrante, começou através da junta, agora tem uma comissão independente que faz a festa, mas foi uma maneira de atrair as pessoas, porque ouvir tanta gente de fora e as pessoas da freguesia e para o estrangeiro, chegamos a um ponto que nem no verão, nem no Natal a gente se via.
Claro.
E, um exemplo, fizemos a primeira festa do imigrante com o intuito de fazer com que as pessoas se encontrassem, mas nunca pensei que tivesse o impacto que teve. Tivemos pessoas que vieram nos agradecer por já não via aquele amigo há 15 anos, há 10 anos. Então nós achamos ali que aquilo foi um fenómeno. Se calhar nas outras freguesias não é nada, porque estão habituados a fazer aquela festa. Mas para nós foi um fenómeno, então apostámos na festa do imigrante. Pode não ser nada especial, uma festa, mas sabemos que no verão as pessoas encontram-se.
Claro.
E já temos imigrantes que nos ligam a perguntar quando é que vai ser a festa do imigrante. Agora não, porque já sabem que há um fim de semana
fixo,
o primeiro fim de semana de agosto. Mas no início perguntava, em que data é que vai ser a festa do imigrante? Porque aquela união da freguesia voltou a aparecer. Às vezes temos que dar o primeiro passo para as coisas acontecerem.
O A Nossa Terra esteve à conversa com Paulo Almeida, um dos responsáveis pela organização da festa do imigrante. Partilha como se juntou a esta comissão e os vários momentos de convívio que promovem na freguesia ao longo do ano.
Foi por um passeio que se realizou de motos e eu vim cá, salvo erro, em 2017, e depois comecei a integrar na festa do imigrante. É o convívio das pessoas, o encontro de amigos que não se vê durante o ano e o carinho que temos das pessoas da freguesia. Celebramos o São Martinho, o Bananeiro, o Jantar de Natal e a festa no primeiro fim de semana de agosto. No campo desportivo da freguesia, temos a castanha, o vinho novo, petiscos. É um jantar que fazemos basicamente para as pessoas da freguesia se encontrarem e para unirem as suas famílias e para a gente angariar fundos para poder fazer a festa do imigrante. Arroz, picanha, feijão preto, outros anos carne estufada, sim, papa sarrabulho, que é o tipo aqui do Minho, e com farinhados, rajão, o arroz, o sangue, o caldo verde também fazemos sempre. Este ano tivemos cerca de 90 motas, cento e poucas pessoas. Fomos à Barca do Lago, onde tivemos o primeiro reforço. Depois fomos a Monte São Félix, descemos, fomos à Nossa Senhora da Franqueira, onde tivemos porco no espeto, e dali regressámos ao Rio Trigo, aqui da freguesia. Sim, e para mostrar a sua relíquia, sim, mostrar a motinha que herdaram dos pais ou do avô, que tiveram o gosto de restaurar e de apresentar aos amigos. Esperava que se mantivesse e que durasse por muitos anos e que a malta jovem se unissem para trabalhar voluntariamente, que é isso que nós fazemos.
É um bocadinho uma população um bocado heterogénea, não é? Porque temos pessoas que vieram de fora, que não gostam de se envolver muito na freguesia, ainda temos pessoas já da terceira idade, dos seus séniores, que gostam e nós também fazemos com que eles adiram e gostam dessas atividades. Temos uma parte também de jovens, já não é tanto jovem como havia antigamente, porque emigraram muitos, e também temos outra característica, também é a parte infantil. Nós até somos as freguesias, se calhar, que mais têm crescido. Nós temos o serviço de ATL e prolongamento de horário na freguesia. E temos já cerca à volta de 45 crianças. Passamos em Tubico, é uma coisa
bastante,
é grande. E é a junta que organiza, controla esse serviço e que sabemos que estamos a proporcionar com esse serviço, por exemplo, ATL e prolongamento de horário, um serviço de qualidade aos pais. Os pais saem de casa descansados, que não há problema nenhum, as crianças estão connosco. Isso também é uma maneira de atrair as pessoas para a nossa freguesia. E, como digo, a freguesia cresceu mas ao mesmo tempo não foi um crescimento assim tão sustentado em termos de manter as tradições, a união, e nós tentámos, depois com certas atividades, tentar com que as pessoas se unam, se encontrem. Por exemplo, foi desses pontos foi com a festa do imigrante.
Muito bem. Seguiu as pisadas do seu pai, candidatou-se à Junta de Freguesia apenas com 29 anos. Seguiu muito o seu pai durante o seu tempo como presidente da Junta? Foi ele inspirador também da sua maneira de estar?
Em termos de trabalho, foi inspirador. Vi ele a trabalhar, a freguesia cresceu. Cresceu imenso no tempo nos três mandatos dele, mas sinceramente não segui. E se me perguntasse na altura que ele era presidente de junta, antes de aparecer o convite que me fizeram para ser presidente de junta, se me dissessem, eu não queria. E posso explicar porquê. O meu pai trabalhava, como toda a gente, agora está na reforma, mas trabalhava. E eu sabia o meu pai um terço do tempo que via anteriormente, era muito. O meu pai dedicou-se muito à junta de freguesia. Eu tenho uma filha, e se me dissessem, olha, naquele momento vais ser presidente de junta, e vi o trabalho do meu pai, provavelmente assustava-me um bocado. Acho que o que me fez seguir esse caminho foi o convite que me fizeram certas pessoas, na altura nem sequer pensava nisso, mas foi também o trabalho do associativismo. Deu-me aquele bichinho de querer fazer alguma coisa pela freguesia. Também, claro, com o meu pai, o impacto que o meu pai teve na freguesia também ajudou, mas se me dissesse na altura se aceitaria, quando ele no primeiro e segundo mandato, poucas vezes vi o meu pai, sincero, aquilo dava-lhe muito trabalho.
Claro, que às vezes as pessoas não imaginam, mas efetivamente, quando queremos fazer bem o nosso trabalho.
Eu tenho outra facilidade que ele na altura não tinha, eu trabalho por turnos, uhum. Ou seja, eu tento coordenar a minha vida. Tentar não dar menos tempo à minha família e tento haver ali um equilíbrio. Provavelmente não tinha esse equilíbrio porque ele tinha um horário fixo e claro. Das 8 às 5 e às vezes tinha que fazer o trabalho à noite, era mais complicado.
Claro. A freguesia de Bico já deu ao concelho alguns talentos. Em linha connosco temos Joaquim Alves, escultor. Joaquim tem 48 anos, é natural e residente em São Vicente de Bico. É carpinteiro e artista, uma paixão desenvolvida há poucos anos. Joaquim, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Mantém-se aos dias de hoje na sua terra natal, que é a freguesia de Bico. Sente orgulho em pertencer a esta freguesia?
Sim, claro que sim. Toda a gente, quando sente orgulho, sente um que nasce, não é? É natural. E é natural e normal a gente sentir-se bem onde nasceu, no fundo da nossa terra, não é? É onde nós cumprimos a nossa missão.
Claro, claro. Sabemos que o seu pai, João Alves, é presidente do Rancho Folclórico das Lavradeiras São Vicente de Bico. Como filho, também fez parte deste rancho?
Sim, também sim, senhor.
E eu perguntava-lhe que memórias guarda desse tempo?
Olha, eu fazia parte do rancho, era dançarino, e como entramos muito cedo, não é? E é uma daquelas coisas que nem sempre a gente gosta, inicialmente, para ser sincero, não era daquelas coisas que a gente gostasse assim tanto, mas foi uma coisa que, agora olhando bem para trás, não é? Foi uma coisa necessária para a gente gostar da cultura. E da nossa cultura em si, da essência do que nós somos, não é? E às vezes nós precisamos do nosso tempo e do espaço para entender o significado das coisas. E então agora compreendo perfeitamente a cultura do folclore. E estou grato neste momento por ter feito parte disso.
Muito bem. Sempre trabalhou como carpinteiro e eu perguntava-lhe como surgiu esta paixão pela escultura.
Bom, sempre trabalhei como carpinteiro, não é? E volto a responder por isso, que também era uma daquelas profissões que eu inicialmente era recorrente, porque nós temos, quando somos novos, não, queremos aquelas coisas mais de tecnologia ou de outro tipo de profissões, não muito daquelas de meter as mãos na massa, como costumamos dizer, mas a paixão pela escultura vem agora mais recentemente. Nós temos aquele bichinho, ou pelo menos eu sinto desde muito pequeno, o bichinho pela arte, mas nunca teve coragem para dar esse passo. E aqui há uns anos, em 2017, conheci o Sr. Asbjorn, que é o mestre em escultura, que me convidou fazer parte, não é? Trabalhar com ele em peças para a Diocese de Braga, mais concretamente na Senhora da Humildade. E então aí descobri a minha paixão pela escultura, porque eu sempre senti que queria ser artista, que tem esse dom, mas nunca teve essa coragem de desenvolver mais cedo, ou mais tarde, em anos mais tarde da minha vida, que começo a desenvolver essa parte, e agora é um trabalho que eu adoro, é um desafio extremamente gigante.
Claro. Portanto, como referiu o seu contacto com esse escultor, penso eu que é norueguês, não é assim? E penso que foi este escultor que trabalhou na Capela Árvore da Vida em Braga, não é assim?
Sim. Na Árvore da Vida, sim.
Teve a oportunidade de conhecer este trabalho com detalhe, com pormenor? Quais são as particularidades desta capela?
Eu, na Capela Árvore da Vida, eu não trabalhei muito lá, que as poucas peças diretamente para a Capela Árvore da Vida, muito pouca coisa. Mas, pelo que eu vi, pela história que foi falando com o Ciara Asiorn, depois de conhecermos a forma como está construída, é algo... O espaço como é definido em si, o que tenta, a mensagem que passa, não é que é luz, não é? É sempre luz, no fundo é sempre luz, é a mensagem que nós tentamos passar enquanto artistas e neste caso na arte sacra e no desenvolvimento da arte específica. Eu aí muito pouco trabalhei, como lhe digo, trabalhei mais depois na Capela da Imaculada Conceição, que é uma outra intervenção, onde está também o clube em que trabalhei mais diretamente com ele, aí sim, trabalhei muito mal, direto com ele mesmo, todos os dias, basicamente, durante 3 a 4 meses. E na Capela Árvore da Vida foi, a execução é algo de extraordinário, eu acho que só visto. Para explicar é assim um bocado complexo, mas tecnicamente, mas visitado, acho, eu aconselho mesmo a que as pessoas, tanto uma capela como outra, todas as que possam ver a Imaculada Conceição também, porque são autênticas galerias de arte, é aquilo que eu posso dizer.
Claro. Penso que, entretanto, também já realizou várias obras na região, sozinho. Penso que a Capela Mortuária de Arões São Romão em Fá foi um dos seus trabalhos, não é assim?
Sim. Aí foi mesmo um desafio lançado a mim, meu nome pessoal, não é? É um desafio agora, não na companhia do mestre, mas um desafio de me lançar sozinho. O mestre Asbjorn, que é aquele que me deu o empurrão, que eu precisava para olhar, para me ouvir a mim próprio, não é? Porque nós ouvimos muitas outras pessoas e esquecemos de ouvir a nós próprios, não é? E ter a coragem de nos ouvir a nós próprios. E então neste desafio, que foi o meu irmão que me lançou, né, para a execução de uma escultura de um Cristo para ficar em ascensão, e o qual eu desenvolvi, em que utilizei a técnica que o meu mestre utiliza, que é a técnica de colagem, não é uma técnica muito normal, entre aspas, não é? Eu tenho essa técnica, aprendi com ele, e é aquela que eu gosto mais de fazer, que é a da colagem, é um desafio muito grande, porque nós no processo estamos sempre à descoberta de nós próprios e também sempre a duvidar muito de nós próprios. Essa é a realidade de um artista, é duvidar muito de conseguir.
Penso que, entretanto, desenvolveu outras obras em outras paróquias da região, do Distrito de Braga. Onde é que podemos ver o seu trabalho?
Olha, tenho no Arco de Baúlho, mas assim, não é? Tenho também o Barcelos, a de Barcelos eu agora não me recordo o nome, porque peço desculpa, mas não me recordo mesmo agora o nome, mas tenho um Barcelos e tenho o Arco de Baúlho, e agora mais recentemente fez para o Mosteiro do Arco de Baúlho, que é, fiz uma pia batismal, também toda em Valeira, e ao qual eu fico um bocado surpreso, porque... eu vi na Capela de Notre Dame, uma notícia sobre a Capela de Notre Dame, e vi que os artistas contemporâneos que fizeram lá o design, tivemos um bocadinho, se calhar, o mesmo conceito, estamos em sintonia no design das peças, e então eu fiz a peça aqui para o Arco de Baúlho, com muito... para mim, é uma peça excelente. Não é? É uma peça excelente. Utilizei a mesma técnica que utilizei na escultura, e toda e desenvolvi a história a partir daí, fiz uma pia batismal. Foi a última, o meu trabalho que fiz como, em meu nome, como arte, na essência da palavra.
Muito bem. Sabemos que a escultura, penso eu, que também não é a sua única paixão, sendo a pintura uma área onde está também a dar os primeiros passos. É mais uma área que vai querer explorar no futuro próximo?
Sim, é uma área que eu também gosto muito e estou a desenvolver com bastante intensidade, porque eu gosto de trabalhar com a cor, não é? E vou ter uma tela em branco, fazer a criação, não é? Pintar também a paisagem, que eu gosto muito da paisagem, mas também o abstrato e pronto, mas tem muitas referências como pintores, como Monet, como Matisse, como Cézanne, Edgar, e por aí fora, e é uma coisa que é uma área em que eu também estou a trabalhar, estou a trabalhar muito seriamente, muito afincadamente para conseguir fazer a minha primeira exposição.
Muito bem. Enquanto residente da freguesia de Bico, o que deseja para o futuro da sua freguesia?
Que a gente consiga ter diálogo, não é? E união. Aquilo que nós estamos a perder um bocadinho enquanto sociedade, e as próprias freguesias ainda vão lutando contra isso, não é? Que é muito ficar só, isolar-nos muito, não é? Nós precisamos de uma comunidade viva. De união, de bastante diálogo, de compreensão e de partilha, não é? Que é isso que nós precisamos, basicamente, é isso, que a gente consiga partilhar com sinceridade, sem qualquer outro subterfúgio.
Claro, muito bem. Muito obrigada, Joaquim, foi um gosto tê-lo connosco no programa de hoje.
Muito obrigado.
Do Joaquim seguimos até seu irmão, outro ilustre de Bico, Parco Filipe Alves. Filipe Alves tem 44 anos e é natural de São Vicente de Bico. Formado em Relações Internacionais, aos 30 anos decidiu prosseguir com a formação sacerdotal. É atualmente parco em Golães e Arões São Romão, em Fave. Padre Filipe, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Apesar de já não estar em Bico atualmente, as raízes e a ligação à sua terra natal mantém-se inalterada?
Sim, continuo com as raízes, não é? São as minhas raízes, mas continuo com a ligação com a minha terra, porque é lá que eu também tenho a família, é lá que eu tenho muitos amigos de infância e é o local onde cresci, de onde saí mais tarde, não é? Quer para estudos, mas sempre como o porto de partida e de chegada, sim.
Muito bem. Sabemos que seguiu a vocação de pároco mais tarde. Esta vocação sempre a sentiu?
Sim, uma vocação que sempre esteve em mim, uma vocação que sempre a senti, desde que me conheço. Aquilo que foi acontecendo é que se calhar ia perspectivando outras coisas para mim, ia perspectivando outras vias, mas sempre esteve presente essa vocação.
E permita-me perguntar-lhe, enquanto jovem, era um membro ativo na sua paróquia?
Sim, participava, não é que fosse daqueles membros que fossem muito ativos e que andassem, mas participava sempre, cumpria com aquilo que eram os preceitos, que cada um de nós, enquanto católicos, somos chamados a participar e a ser, não é? O testemunho que também damos. Mas era, creio que era o normal para o local, para a nossa zona. Creio, não seria nada de extravagante. Às vezes pode-se pensar que fazia mil e uma coisas, mas não. Era aquilo que a maior parte de nós faz, não é?
Claro. E eu perguntava-lhe como tem sido a sua experiência enquanto pároco?
A experiência enquanto parque é sempre muito positiva, muito exigente, cada vez mais para nós padres parcos, porque depois já há padres que não têm paróquias, ou seja, não são parcos. Nós parcos é sempre um trabalho muito exigente, porque estamos em contacto direto com as pessoas, com quem precisa de nós, com quem precisa se encontrar com Deus, e além de ser exigente, é muito gratificante, porque é nesse encontro que nós vemos a presença de Deus e que se torna mesmo efetiva na nossa vida. Isso é muito gratificante, muito exigente, sem dúvida, cada vez mais, mas muito gratificante.
E por falar em exigência, eu perguntava precisamente quais são os seus maiores desafios enquanto pároco atualmente?
O desafio maior é aquilo que é a nossa missão, não nos anunciarmos a nós, mas anunciarmos a Cristo ressuscitado e levar essa perspectiva dessa esperança da vida em Cristo, da vida plena que virá, e nós estamos a iniciar o tempo do Advento para celebrarmos a vinda a encarnação de Jesus, assumir a nossa humanidade, e depois Ele que morre por nós, abre-nos de novo as portas da vida, e a levar essa esperança a quem possa porventura andar um pouco mais afastado ou mais necessitado desse encontro. Mas essa é que é a grande missão, não é? Ou seja, não olhamos tanto para nós, é para aquilo que anunciamos.
Claro.
Nós já vamos morrendo para nós próprios para viver para Ele, viver para Cristo e viver para o anúncio.
Muito bem. Agora, mudando um bocadinho aqui as minhas questões, portanto, a Capela Mortuária de Arões São Romão, paróquia a qual preside, foi um dos primeiros trabalhos do seu irmão Joaquim enquanto escultor. Como é que tem sido ver o seu irmão a vingar numa área desta natureza?
Assim, nós temos a relação de irmãos, não é? Mas somos muito... Mas ele também o é, e eu também sou o que ele sabe. Ou seja, somos sempre muito exigentes naquilo que fazemos, no trabalho, naquilo que realizamos. E ele também o é. E foi assim uma aposta, também eu, a puxar um pouco por ele e conseguir ter um trabalho que seja diferenciado, um trabalho que marque, não é? Não seja mais algo que já exista, mas que haja ali uma marca concreta. E depois também irmos ao encontro, porque muitas das vezes já é essa dificuldade de conjugar as ideias, de ir ao encontro das ideias uns dos outros e construir essa mesma ideia.
Claro.
Foi um bom trabalho, não é? Porque há um diálogo que nós nos encontramos muito bem, não só como irmãos, mas como irmãos vivemos mesmo como irmãos. Há esse encontro sempre muito grande no diálogo, de encontrar soluções, de encontrarmos os caminhos que pretendemos, e depois é a execução. Claro que essa é a parte do artista, do escultor, para ir ao encontro do conceito, para ao encontro da ideia, para termos ali toda a teologia também presente, porque as coisas não se fazem sem um pensamento. E ele consegue perceber muito bem esse pensamento, por acaso consegue desenvolver aquilo que nós estamos a pensar, e ele apresenta uma ideia que nos surpreende e consegue lá chegar com os conceitos, o que é muito bom.
Claro, sem dúvida. Padre Filipe, eu perguntava-lhe o que é que deseja para o futuro da freguesia e da paróquia de Bico.
Da freguesia, que é a minha freguesia, e da paróquia, que são duas coisas que coexistem, mas são duas coisas distintas, mas aquilo que desejo, creio que todos nós desejamos, é que haja maior crescimento enquanto comunidade, mas isso não é só lá, é em todo lado, que haja mais relação. Nós fomos cortando um pouco as relações, quer o nível de vida com que fomos conquistando, o que é bom, mas também quer, por exemplo, as tecnologias que nos colocaram mais próximos, mas ao mesmo tempo nos afastaram muito. E o encontro, o toque, o falar, o reunir-se à mesa, tudo isso é muito importante. É um dos aspectos que está presente no trabalho, na escultura e nos trabalhos que são realizados. E esse é um dos aspectos também muito importantes para qualquer comunidade, para a freguesia e para a paróquia, que é a minha freguesia, a minha paróquia, São Vicente do Bico. Mas é esse encontro pessoal que nós vamos tendo uns com os outros. Também nós transmitimos este encontro também pessoal com Cristo, e é essa vivência, esse crescimento que creio que, para a minha freguesia, para a minha paróquia, mas acho que nós precisamos cada vez mais disso, mais de encontro.
Claro.
Não desencontros.
Claro, claro. Antes de nos despedirmos, e porque o Espírito de Natal já começa a fazer sentir, que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes?
Acima de tudo, é uma mensagem para se encontrarem, para nos encontrarmos todos, para buscarmos viver nessa esperança que nos é fundada em Cristo, numa esperança em Cristo que nasce, e vivermos cada vez mais essa união, porque precisamos e vamos precisar ainda mais no futuro de encontrar caminhos de diálogo, caminhos de encontro, caminhos que nos leve a solucionar os problemas e não criar decalagem, não criar grandes distâncias, mas mais proximidade, mais encontro, mais diálogo. E tudo isso fundado em Cristo, que nos diz isso mesmo. E é nessa mensagem de esperança, de Deus que vem ao mundo para nos trazer essa mesma esperança, essa mesma alegria, e nós levarmos também para a nossa vida.
Claro. Muito obrigada, Sr. Padre Filipe Alves. Foi um gosto tê-lo connosco na nossa terra de hoje.
Muito obrigada, Presidente.
Presidente Fernando, enquanto Presidente, como se sente ao ver este talento? Portanto, estivemos aqui à conversa com dois irmãos que se distinguem em duas áreas distintas. Como se sente ao ver este talento da freguesia a desenvolver-se?
Qualquer pessoa que goste da freguesia gosta que as pessoas da freguesia desenvolvam e que cresçam em todos os níveis. É bom para a freguesia, temos o Filipe, padre, também temos outro, o padre João, e temos o Filipe, que é escultor. Já vi, nós já cedemos um espaço na antiga escola primária para ele praticar com colegas lá a parte de ateliê, de pintura. E cheguei a ver alguns quadros dele, às vezes ia lá e não percebo muito de pintura, mas gostava muito, era assim, era abstratos, mas gostava muito. Isso é bom para qualquer freguesia, que haja várias áreas diversas em que as pessoas cresçam e que levem o nome da freguesia para mais longe, para longe e de uma maneira positiva. É isso que interessa a qualquer presidente de junta, principalmente. Agora, enquanto amigo deles, fico feliz e que tenham o maior sucesso e que cresçam nas suas áreas, que tudo lhes corra bem.
O A Nossa Terra esteve à conversa com João Alves, pai de Joaquim e Filipe. João Alves foi presidente da Junta Freguesia de Bico após 25 de abril de 1974, tendo também sido eleito deputado da Assembleia da República pelo Conselho de Amares. Ao A Nossa Terra contou que esta é uma freguesia que atraía muitas pessoas dos concelhos vizinhos com as suas atividades e diversões. Deseja que esta freguesia volte a ter o dinamismo que outrora teve.
Ora bem, esta freguesia desde sempre foi sempre uma freguesia realista e alegre. Desde que me conheço, até porque antigamente aqui nesta freguesia havia aqui um largo chamado Largo do Sobreiro, que era muito conhecido. E onde aos domingos, todos os domingos, vinham as freguesias vizinhas, vinham aqui para o Largo do Sobreiro. Eu ainda cheguei a conhecer esse sobreiro. Vinham para lá e havia lá danças aos domingos de tarde. É aqui que depois fazia-se. Começámos, tínhamos teatro, fazíamos festas, o carnaval. No carnaval, aos fins, fizemos sempre muitos anos, durante muitos anos, fizemos aqui desfile. O desfile de carnaval, como chegámos até atingir uma certa notoriedade, tivemos um conjunto musical, tivemos um rancho folclórico, chegámos a realizar festivais internacionais de folclore. Foi presente junta, antes foi, estive na Assembleia da República, foi deputado na Assembleia da República, foi eleito pelo Círculo de Braga, depois não gostei, abdiquei, vim embora, mas depois dediquei-me a servir o Conselho, que é o Conselho de Amares. Sinceramente desejava que a minha freguesia voltasse a ser aquilo que foi. Era uma freguesia admirada por todos aqui no Conselho, quer no Conselho, quer nos Conselhos vizinhos. Foi sempre uma freguesia, sempre admirada. Eu gostava que a minha freguesia voltasse a ser aquilo que foi. Não queria mais nada. Bastava ser aquilo que foram, fomos e não sabemos mais nada.
Presidente Fernando, atualmente encontra-se a cumprir o seu terceiro mandato. Como é que tem sido este desafio?
Tem sido bom, um desafio gratificante. Temos feito, eu e a minha equipa, terceiro mandato, fomos fazendo sempre obras estruturantes ao longo dos três mandatos. Este mandato, temos que deixar a obra que era mais significativa deste mandato para o último ano. Era para começar já em setembro, mas por aspectos burocráticos não conseguimos começar, mas vai começar agora em finais de dezembro e início de janeiro, que é a construção da casa mortuária. Já temos tudo combinado com o seu padre, com a fabriqueira, com a Câmara Municipal, vamos iniciar essa obra. Os três mandatos e os outros anteriores fizemos sempre obras estruturantes, a ampliação do cemitério, que era um bem necessário já anterior aos meus mandatos, beneficiação das vias rodoviárias, beneficiação do edifício do ATL, onde estão as crianças, outras, por exemplo, apoio aos séniores, aos idosos. Outra obra que nós fizemos, também acho que é gratificante, foi o início da festa do imigrante, que demos início a isso, e acho que ficou na freguesia, e espero que fique, depois de terminar o nosso mandato, que tenha o apoio todo possível. Mas isto tem sido gratificante. É um desafio, sempre é um desafio, porque ser presidente de junta nestes últimos 11 anos não foi fácil. Apanhámos a parte do Covid, que, pronto, eu sou uma pessoa muito organizada e tenho tudo, quase tudo esquematizado dentro do que consigo. E quando veio o Covid, pronto, alterou um bocadinho ali, baralhou ali um bocadinho a nossa ordem de trabalhos. Mas já conseguimos compor, fazer as obras, a ver se conseguimos fazer o que nós comprometemos com as pessoas até nesses mandatos. E acho que vamos conseguir fazer as obras mais estruturantes que conseguimos, o que não conseguimos. Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de trabalho, de esforço. Às vezes não há coisas que não... Há tempos que não são favoráveis.
Claro, claro, sem dúvida. Neste terceiro mandato, que melhoramentos é que destacaria realizados pela Junta de Freguesia?
Ora, é como disse, a última obra que será feita vai ser uma obra ainda em termos monetários elevados, que é a Casa Mortuária, que é uma necessidade que a freguesia tem. Em termos, beneficiámos algumas estradas já este mandato, que foi necessário, estradas que estavam danificadas, já tinham alguma idade de tempo de existência. Vamos beneficiar outras estradas também, já temos tudo combinado com a Câmara para iniciar essa obra. Saneamento, houve uma instalação alta de saneamento na freguesia. Beneficiação do cemitério, e são políticas que nós temos, que já mantemos no primeiro mandato, que é o reforço, e isso é das coisas que mais me orgulho na freguesia, que é o serviço de ATL e planeamento horário. Reforçamos sempre essa rúbrica, esse trabalho com as crianças.
Uhum.
Nós neste momento temos atividades para as crianças nas férias, durante o período escolar. Tentamos com que as crianças estejam no local do ATL, do planeamento horário, e que se sintam confortáveis, e os pais também, com atividades que sejam didáticas, lúdicas e recreativas para eles. E nós vamos, com o pouco dinheiro que temos, que as juntas não têm assim muito dinheiro, não dá para exagerarem, e temos que controlar muito bem o dinheiro, tentamos sempre, o que está bem, manter e melhorar, e vamos tentando fazer outras obras que beneficiem a qualidade de vida das pessoas na freguesia.
Portanto, falou aqui num aspecto muito importante, que é a qualidade de vida das pessoas, e falou-nos em particular das respostas que existem naturalmente para os mais pequeninos, e perguntava para os mais velhinhos.
Também temos isto, a freguesia, tentamos todas as faixas etárias ter o cuidado. Para os mais velhinhos, para os séniores, como costumo chamar, temos todos os meses para lá uma médica, uma enfermeira, avaliar, fazer rastreios de saúde às pessoas. Elas vão à sede, têm lá, não são dias fixos, mas vão lá, a médica passa-lhes receitas, os enfermeiros veem-lhe as tensões, avaliam o peso, avaliam, fazem, até temos, às vezes são de esclarecimento de nutrição, e depois temos sempre o cuidado. E acho que isso é o mais importante, e é o que uma junta de freguesia, na minha opinião, deve estar sempre atenta. A qualidade de vida, a ter atenção aos nossos géneros. Há coisas que às vezes nos escapam. Temos que estar sempre atentos às palavras, à maneira como eles às vezes nos falam, porque eles, pela experiência que eu tenho, eles não gostam de pedir ajuda. E eu tive essa sensação, essa experiência, então, na altura do Covid. Acho que as juntas foram fundamentais. E temos de ter um contacto permanente com os séniores. Imaginemos que há alturas que pessoas que vejo duas vezes por semana, duas vezes de 15 em 15 dias, se passar um mês em que essa pessoa não sai de casa, tento, ou eu ou outro colega da junta, se a pessoa morar sozinha, se tiver filhos, também não vamos intermeter nesse aspecto, mas tentar saber o que é que se passa, porque é que essa pessoa não sai de casa, se há algum problema, essas coisinhas. Nós temos isso bem esquematizado, para tentar colmatar essas lacunas que existem. Os centros de saúde, as centros sociais não podem dar resposta às vezes a tudo e as juntas são importantes nesse aspecto.
Claro, portanto há aqui todo um cuidado, um trabalho de proximidade, por assim dizer,
sim,
não é?
Sim, sim, acho que é fundamental numa junta de freguesia a proximidade com a população.
Muito bem. Falando agora de algo bem diferente, penso que passam também em Bico os Caminhos de Santiago e São Bento. Perguntava se estão a preparar algum tipo de intervenção nestes espaços.
Sim, sim. Estamos a preparar. Nós, há cerca de um ano e meio, provavelmente, submetemos uma candidatura para um monumento de São Bento e de Santiago. Nossa candidatura não foi aprovada, infelizmente, só podia ser uma, a nossa ficou em segundo, e estávamos quase a desistir da ideia. Milagrosamente apareceu uma senhora, não sei se ela quer que eu refira o nome, mas na altura, quando aquilo foi inaugurado, se ela quiser, será identificada. Apareceu com uma ideia de querer fazer uma homenagem ao São Bento, uma questão com um familiar. E na altura estávamos a falar e expliquei, nós tínhamos este projeto, a senhora quer fazer a homenagem a São Bento, nós estamos aqui para ajudar, claro que ajudámos de qualquer maneira, mas se concordar com este projeto, nós fazemos a homenagem e trabalhamos em conjunto. Claro que o projeto tinha que ser muito mais pequeno, não podia ser um projeto como o que tínhamos submetido para a candidatura. A senhora aceitou e ela vai ajudar na parte de São Bento, nós fazemos a parte de Santiago, e vão fazer um monumento lá para, acho que 6 metros por 2 de altura e também de Santiago. O que nós queremos fazer ali? Um marco dentro da freguesia. Achamos que as pessoas, eu sou um devoto de São Bento, costumo ir a pé a São Bento, e se calhar também porque isso me diz muito, ia tentar fazer ali um marco para a freguesia para ter um espaço em que as pessoas venham para o São Bento ou para o Santiago, parem lá, sem pressão no centro do Bico, digam, nós estamos em São Centro do Bico e desfrutem do resto do caminho. Vamos ter lá, portanto, um local para eles descansarem, para eles beberem água, para eles quererem lá inchar. E o objetivo é eu chamo-lhe aquilo, e até foi o nome que pusemos na altura ao projeto, a unificação de dois caminhos.
Acho que
adequa-se bem à obra que é. É a unificação de dois caminhos, Santiago e São Bento. Esperemos que esteja pronto até a finais de janeiro e acho que vai ser uma obra que vai marcar a freguesia de Bico no futuro.
Muito bem, muito bem. E é com esta sugestão dos caminhos de Santiago e São Bento que terminamos esta primeira parte do A Nossa Terra. Deixe-se ficar desse lado, voltamos dentro de instantes para continuar a conhecer melhor a freguesia de Bico em Amar e ainda o Natal na Montanha em Vila Verde.
Nossa Terra.